Bom dia para aqueles a quem eu não vi ainda. Enorme alegria rever alguns irmãos e ter esse tempo de comunhão, de alegria, de contentamento com essa igreja. Eu queria pensar, como eu disse na EBD, num texto em que um homem, e pensando ainda num homem, mas olhando para a igreja toda, ele é um desses exemplos de obstinação. E eu queria que você considerasse comigo aquilo que, de certa forma, importuna quando eu ouço alguém dizer: eu tenho um amigo meu e meu amigo me fez, e aí conta algo sobre o pecado. Eu tenho um outro amigo e meu amigo também, e aí fala algo sobre essa importunação que o indivíduo levou até o pecado. E eu fiquei pensando: quem pode nos ajudar? Quase que como Chapolin Colorado, né? Quem pode nos ajudar? É, a palavra. A palavra pode. Nosso Deus pode. E ela pode dar os parâmetros para eu tomar as decisões corretas. Eu queria compartilhar com você sobre um personagem, num dos períodos mais caóticos da nação de Israel. E esse personagem viveu nesse período de 330 anos, mais ou menos, em que a nação, cada um fazia o que achava mais reto. Imagine você, imagine pastor Patrick, se a igreja decidir cada um fazer o que acha mais reto. O que aconteceria com a ação bíblica aqui ou com qualquer outra igreja? E você tem esse homem, um homem que se distinguiu, se destacou por sua força, por seu vigor, Sansão. E eu queria que você pensasse um pouquinho comigo sobre esse personagem tão controvertido nas Escrituras, que por um lado manifestou um aspecto obstinado e por outro foi reconhecido no livro de Hebreus como um herói da fé. Esse misto, essa mescla de coisas no mesmo indivíduo, traz para nós uma complexidade para entender um pouco da vida dele, mas também nos diz muito da graça de Deus. E eu queria que você olhasse para esse indivíduo e pensasse um pouquinho comigo sobre as escolhas que esse homem fez. Até porque nós estamos hoje num dia de paz. Eu vi aqui alguns pais e filhos, vi um filho com a camisa da Portuguesa dos Esportos. Acho que esgotou o estoque. Venderam uma? Não? Não, tá certo. E então você vai olhar para um personagem que desde o ventre Deus disse: eu vou fazer esse moço ser um nazireu. E se você abrir, não precisa, em Números capítulo 6, verso de 1 a 5, você vai ver quais são as obrigações de um nazireu. O nazireu não podia comer uva, tomar vinho, bebida forte. Ele não podia chegar perto de carcaças, de defuntos, e se houvesse algum morto, ele não poderia chegar perto do cadáver, porque era parte da sua limpeza cerimonial permanecer longe daquilo que poderia significar morte, pelo menos cerimonialmente. E se você ler o relato de Sansão, você verá que esse homem, ele fez exatamente tudo o que número 6, de 1 a 5, proíbe. E ele fez isso com requintes de pecaminosidade, que são peculiares a esse indivíduo mesmo. Quando você chega no capítulo 13, e ele é colocado para ser esse homem que é um nazireu, e ele cresce, e ele tem força, ele tem vigor, ele é valente, então esse moço chegou na fase de começar a olhar para alguns e se apaixonar. E agora ele tem uma boa oportunidade. Me parece que essa é uma boa idade para eu perceber o que vai no coração de um filho, quando ele tem a oportunidade de fazer escolhas: com quem eu vou gastar o resto da minha vida? E essa é uma questão bem importante. E isso define muito do que esse moço vai propor para nós hoje aqui. Capítulo 14, esse moço vai fazer algo interessante. Eu quero discorrer um pouquinho sobre esse capítulo 14, pelo menos até meio-dia e 15, né, pastor Patrick? Mais ou menos meio-dia e 45, 1h10, 2h15. Tá. Eu queria pensar um pouco com você sobre os entendimentos que esse capítulo 14 pode propor para nós. Eu queria pensar em dois entendimentos, e um deles está relacionado com as escolhas humanas. O outro está relacionado com a soberania divina. O que está relacionado com as escolhas humanas, eu diria para você que estão contidos aí nos capítulos, nos versículos de 10 a 20 do capítulo 14, um coração obstinado, ele pode ser reconhecido pelas escolhas insensatas que faz. Um coração obstinado pode ser reconhecido pelas escolhas insensatas que faz. Dá uma olhadinha no capítulo 14, a partir do verso 1, só para você ver um pouco da história do que está no 10, no versículo 10. Desceu Sansão a Tímina, e vendo em Tímina uma das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe, e disse: vi uma mulher em Tímina, a das filhas dos filisteus, tomai-ma, pois, por esposa. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas dos teus irmãos ou entre todo o meu povo, para que vás tomar esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos? 14, verso 3, eu estou. E disse Sansão a seu pai: toma-me esta, porque só desta me agrado. Para você que veio às 10 horas e você viu a quem eu escolho agradar, eu me curvo, e a quem eu escolho adorar, eu vou buscar e quero me curvar perante essa pessoa, ele foi até o povo filisteu encontrar uma esposa. Eu vou dizer para você quem são os filisteus. Se você tem uma atenção grande a quem hoje é Israel e o Hamas, ou se você presta atenção à guerra que está acontecendo na faixa de Gaza, aquele desenhozinho da faixa de Gaza é o território dos filisteus. Sempre foi. Sempre foi. E esse foi um território que foi sempre uma pedra no sapato de Israel. E Deus diz: quando vocês tomarem posse da terra, no livro de Juízes, vocês vão tomar posse da terra, mas vocês não vão se misturar com as mulheres nem com os homens, obrigado, querido, das outras nações. Porque se vocês o fizerem, vocês vão adorar os seus deuses. Aonde que Sansão vai? Lá. E então me parece que ele começa a revelar um pouco do que anda no seu coração. E as escolhas que um indivíduo faz dizem muito a respeito de quem ele é, do que ele crê, do que ele valoriza. Verso 4 diz assim: mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois este procurava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. E esse foi um dos momentos dramáticos dos juízes, do período dos juízes. Porque Deus disse: quando vocês entrarem na terra, desapossem todos eles, mandem todos embora e tomem posse da terra. E eles não tomaram. E eles mantiveram algumas nações ali, e essas nações que ficaram lá serviram de prova. E Deus diz isso no capítulo 3 do livro de Juízes: manterei essas nações para provar-vos, uma vez que vocês não me obedeceram. E então você tem um homem que está amando uma mulher a quem Deus disse para não amar, um homem querendo se aproximar de um povo a quem Deus disse para não se aproximar, e um homem querendo estar perto com laços inseparáveis de uma nação com quem Deus disse para se apartar. E então você tem uma situação bastante interessante aqui, porque nesse momento eles dominavam sobre Israel. E Deus levanta um juiz chamado Sansão, e esse moço tem a sua missão de libertar Israel dos filisteus, mas o que ele faz? Ele vai e olha para uma morena de olhos verdes, deserto, né? E então ele vê aquela situação e ele fala: eu quero aquela mulher. E os pais dizem: querido, será que você não pode fazer uma outra escolha? E ele diz, não, não posso, porque eu só me agrado desta. Só dela? Ou isso aponta para a obstinação dele? E aí, então, você tem um homem que começa a sua caminhada e ele, então, desce de Israel, ele vai até Gaza, hoje, para você saber o nome lá da região, e ele chega na região de Gaza e ele encontra algumas cidades gazitas ali que são bastante importantes e pelo menos 5 delas eram muito importantes nos seus dias. Josué capítulo 13, verso 3, menciona 5 cidades muito importantes e uma delas era Timna. E aí então, esse moço vai para lá e ele olha para aquela mulher e quando ele está a caminho daquele lugar, ele andando com os pais, ele sai do caminho e entra no meio de um negócio de uva lá, uma plantação grande, uma parreira. Para que chegar perto daquilo que Deus mandou ele não fazer? E ele então fica muito perto de pecar, e ele vê um leão, e ele ali ele se aparta do pai, e ele abre o leão, e o texto diz, abriu o leão como quem abre um cabrito. Eu não sei o que é abrir um cabrito, mas para mim abrir um leão ou abrir um cabrito, os dois dão um trabalho do mesmo jeito, né? E ele pegou um leão, diz o texto, e ele abriu como se abre um cabrito, e esparramou a carcaça dele para o lado, opa! Número 6. E ele não podia ter feito isso. Hein? E então, depois de um tempo, ele volta, quando ele vai consumar o casamento, ele passa naquele lugar e ele diz, pai, eu vou indo lá, você pode ir embora. E os pais não percebem que ele sai e ele se distancia dos seus pais, ele não ouve os seus pais e ele vai até o leão e ele encontra na carcaça do leão, apodrecida, um pedaço de lugarzinho ali com um favo de mel e ele passa a mão naquele favo de mel e come. E como se não bastasse, ele passa a mão naquele favo de mel e dá também para os seus pais. Número 6 diz que ele não pode chegar perto da carcaça e ele não diz para os pais nem tampouco que ele pegou o mel da carcaça, nem que esteve perto da carcaça, ele simplesmente se aparta de seus pais. E ele então chegou lá para fazer o seu casamento. E agora, esse moço tem uma situação difícil, ele vai casar. Há 3 semanas atrás, eu fiz o casamento do meu filho. E nós estávamos numa cerimônia bonita, bem grande, com bastante convidados, gente que meu filho e a sua esposa convidaram, a igreja, felizes. Quantos convidados Sansão levou para o casamento dele? Nenhum. E você pergunta, ué, mas não era o costume? Não, não era. Sansão era um homem que gostava de fazer as coisas do jeito dele. E ele queria fazer tudo da maneira como ele queria fazer. E a única coisa que fazia com que a vida fizesse sentido para Sansão é se as coisas o agradassem. A mulher, o caminho, morte do leão, o mel, descer para o casamento, eu faço o que eu quero do jeito que eu quero e eu faço o que eu pretendo e acabou. E aí a partir do versículo 10, você vai ver como esse moço, ele revela esses distanciamentos e o custo que isso tem. Ele se distancia da palavra, porque ele deveria ficar perto dela, mas ele se distancia dela, ele se distancia do conselho de seus pais, não há porventura uma mulher entre nós, o nosso povo, alguém daqui, não quero ouvir você, eu quero ouvir outra voz dizendo o que eu devo fazer dentro do meu coração. Vocês não sabem o que eu gosto, eu sei o que eu gosto. Descendo, pois, verso 10, o seu pai à casa daquela mulher, fez Sansão ali um banquete, porque assim o costumavam fazer os moços. Deixa eu dizer para você o que o hebraico diz. O texto aqui diz que ele desceu àquela casa e como era costume filisteu e também hebreu, e parte do costume filisteu, ele desceu para fazer um banquete e o texto original diz uma festa de bebidas. E então esse moço foi fazer uma festa de 7 dias, era o tempo que durava a cerimônia e em todo o processo eles ficavam comemorando, bebendo. E aí, então, no sétimo dia, ele ia e levava sua esposa para a câmara nupcial e, escoltado pelos seus amigos do noivo, como João capítulo 3 diz, eu não sou o noivo, eu sou o amigo do noivo. Então, deixavam o casal ali, os dois, e eles se retiravam e ele consumava o casamento com sua nova esposa. Recém-casados. 7 dias. Era o tempo que ele tinha que fazer. E ali, quando viram que ele não tinha levado nenhum dos seus amigos, ele pegou o sogro, futuro sogro, ex-futuro sogro, porque não chegou a ser, e aí ele deu 30 homens para estar junto com ele. E esses 30 homens funcionariam como se fossem os amigos do noivo, só que eram 30 filisteus. E provavelmente isso trouxe uma inquietação para esse moço, que estavam bastante distante do Senhor. E já um pouco alto, esse moço diz no verso 12, dar-vos-ei um enigma a decifrar. E se nos 7 dias de bodas me declarardes e descobrirdes, dar-vos-ei 30 camisas e 30 vestes festivais. Se me não puderdes declarar, vós me dareis a mim 30 camisas e 30 vestes festivais. E eles disseram, ok, vamos nessa, dá-nos o teu enigma a decifrar, para que o ouçamos. E então lhes disse, do comedor saiu comida e do forte saiu doçura. E em 3 dias não puderam decifrar. Claro, ninguém poderia decifrar isso daqui. A única pessoa que sabia seria ele mesmo, né? Mas de repente esse moço, ele estava num momento difícil e você se pergunta, mas só foi um enigma. Preste atenção, o que, que ele está fazendo? E ele está pegando aqui um texto e ele tá, que mostra para nós, ele está pegando uma história dele onde ele desobedece a palavra e fazendo uma brincadeira com a sua desobediência. E ele faz uma proposta, conta uma piada sobre o seu pecado. Esse moço distanciou-se da lei do Senhor ao revelar o desejo desordenado dele por aquela mulher filisteia. Ele distanciou-se dos seus pais, não acatando as orientações que recebeu. Ele distanciou-se dos seus pais quando descia para Gaza, para aquela região onde estão hoje os inimigos de Israel, bastante ali, para ele matar um leão no meio de uma parreira de uva. E eu queria fazer algumas considerações aqui, não quero me demorar muito, vai dar tempo de você almoçar ainda com seu pai num restaurante lotado para onde você vai, que você vai ficar na fila até as 5 da tarde para almoçar. Deus faz alguns ordenamentos para que eu me distancie de algumas coisas e pessoas. E quando nós falamos sobre isso, não há nenhuma alegria no nosso coração em discorrer sobre isso. Quem discorre sobre isso é o próprio Deus. Então eu estou bem tranquilo em falar sobre isso, porque Deus é quem diz. Não sou eu quem digo. Não é minha palavra, é dele. Deus nos ordena, em 1 Coríntios capítulo 6, verso 18 a... fugir da impureza, separe-se da impureza. Então, marido, esposa, ou homem, ou mulher, separe-se, pois, dessa vida impura que pode ser que acompanhe a nossa mente. Talvez ninguém veja algo que está tão secreto, mas tem uma pessoa que consegue ver o que ocorre no meu coração, que é o próprio Deus, o nosso Deus. É Ele quem consegue enxergar o que ninguém mais consegue. Foge, pois, da impureza. Se você vai um pouquinho para frente, não precisa abrir lá também, Paulo diz, fugir, pois, amados meus, da idolatria. Como nós somos inclinados a isso. Profissão me idolatra. Um diploma na parede me impressiona. Talvez a ponto de eu fazer sacrifícios não sadios para eu estar... com aquele negócio na parede, e depois mostrar para todo mundo que eu tenho lá. Gosto de um homem que tirou os diplomas do seu consultório e do seu escritório. E ele disse, eu não quero que ninguém me respeite pelos diplomas que eu tenho. E ele tinha muitos, doutorados, mestrados, pós-doutorados, vários treinamentos, e vários certificados e diplomas, e ele disse... eu não vou pôr isso no meu escritório, não quero que ninguém olhando fale, uau! E a esposa disse, talvez isso não seja justo. Nós deveríamos passar por esses diplomas e olhá-los e vê-los e dizer, puxa vida, que bom que Deus permitiu que você fizesse isso e queríamos louvar a Deus. Então ele colocou isso na área íntima da casa dele. E na área íntima, quando filhos e esposa passam e ele, então eles louvam a Deus por ter permitido tantos treinamentos e tantos diplomas, mas ele não quis ser reconhecido pelos diplomas nem pelos treinamentos. Gostei muito de ler isso desse homem, um homem que estava num seminário nos Estados Unidos e influenciando muita gente. Foge da idolatria. Quando você vai em 1 Timóteo capítulo 6, verso 11, Paulo continua dizendo para o seu discípulo, tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Quais? E ali ele está falando do perigo que a riqueza produz. Alguns querendo ficar ricos vieram a ter uma vida cheia de armadilhas, prepararam arapucas para sua própria vida, a busca intensa por mais recurso para que eu tenha segurança no futuro. A minha segurança não está no dinheiro. Quando as torres caíram, um amigo meu perdeu naquela batida do avião pelo menos 50 mil dólares. Porque as ações que ele tinha para sua aposentadoria despencaram. Hoje ele e a esposa, com mais de 78 anos, trabalham lá nos Estados Unidos, porque boa parte da sua riqueza ficou na torre. Quando aqueles dois prédios caíram, eu vou confiar nisso? Para o meu futuro? Vou fazer todas as economias que eu devo, mas não vou confiar nelas. Eu vou me precaver para o futuro, mas não vou confiar nisso. Foge destas coisas. Ele está dizendo, a palavra de Deus está dizendo, coloque-se à parte de alguns eventos, idolatria, o pecado, a impureza, o desejo de conquistar mais recurso para trazer mais, talvez, algum tipo de um viver mais gostoso, prazeroso, temporário, com recursos maiores, com benefícios temporais maiores. Quando Paulo vai falar um pouquinho sobre os corruptores da teologia do seu tempo em 2 Timóteo, capítulo 3, verso de 1 a 5, ele diz, eu queria que você identificasse aqueles que pregam uma mentira e afaste-se deles. E eu estou vendo um indivíduo construir um templo de Salomão, levantando a mão e passando com uma arca revestida de ouro. E eu estou dizendo, perto desses eu devo ficar. Se Deus tivesse deixado a arca achada, eu imagino que ela seria objeto de idolatria o tempo todo. Por isso que talvez Deus tenha permitido que ela zarpasse e não tivesse ficado para nós. Foge destes. Eu ouço o tempo todo alguém, e essa semana recebi um e-mail triste, de alguém dizendo, conhece o pastor fulano de tal, da igreja tal, que reúne pelo menos 10 mil pessoas aqui no seu culto, em mais 5 estados, nos Estados Unidos, ele tem mais uma dezena de igrejas em cada estado, que usa o seu material, foi tirado da comunhão de um grupo conservador lá dos Estados Unidos, por não concordarem mais com as suas opiniões e com as suas impressões teológicas, e com os livros que ele escreveu, e que certamente você já leu algum aqui no Brasil. Está fora. E a carta foi escrita, e eu li, e eles dizem, apreciamos tudo o que você fez até aqui, mas nós não podemos concordar com o que você está fazendo. Somos muito gratos pela sua história, mas nós não podemos concordar com o seu presente. Somos muito gratos pelo que você nos fez fundar a nossa instituição X, não vou dizer o nome, muito bom, mas nós não podemos na nossa instituição que você ajudou a fundar, nós não podemos tê-lo mais, que você não é mais um exemplo. Triste, não? Não acha? E então, quando eu olho para isso, eu olhei para aquela instituição que tirou esse homem, o fundador, de lá. Eu disse, yes! Baita instituição, que no desejo de manter a sã doutrina, não contempla mesmo a possibilidade de ter no seu meio alguém cuja história foi importante, mas o seu presente e a sua influência atual não é mais. É irrelevante. Pelo contrário, é tendenciosamente pecaminosa. E então, afaste-se destes também. Num dos livros recentes que ele lançou, eu tenho leituras ali que eu não tenho coragem de compartilhar aqui no púlpito com você. Tamanho erro que ele tem, e está em português. E demorou para alguém tomar uma posição lá fora e dizer, não fica perto dele. Enfim, corromper a teologia implica em eu discernir dentro do nosso meio quem são aqueles que promovem o ensino enganoso e errado, e eu me ver livre deles. Numa duríssima palavra, eu queria que você abrisse esse texto comigo, que Paulo dá para uma igreja, a igreja de Corinto. Eu ia dizer a igreja de corintiano, com esse nome de igreja, pode ser boa a igreja? Não. O negócio é ser santos, não é? É assim que devemos ser. 1 Coríntios capítulo 5. Uma palavra duríssima, mas duríssima. Entenda bem o que ocorre aqui. Paulo fala que uma igreja deveria afastar-se. E eu estava dizendo isso para esse marido. Estava dizendo isso para esse marido essa semana. Seus amigos te levaram para você encher a cara uma noite. São amigos? Um amigo me leva para mais perto de Deus. Um amigo. Um amigo vai me dizer, como muitos amigos me disseram, eu não concordo com você. Jairo, você está num caminho perigoso, volta. Esse é meu amigo. Um bom amigo pode me corrigir quando eu estou numa rota perigosa e ele encosta em mim, e ele me chama a atenção, e eu digo, rapaz, eu sou muito grato por isso, muito obrigado. Você me ama, porque você correu o risco de ficar, de alguma forma, com uma imagem prejudicada, e você me amou tanto que não se preocupou em ter a sua imagem prejudicada, você se preocupou com o meu bem-estar. Muito obrigado. E então, eu olho para isso e vejo como sendo um amigo. Mas, olha só o texto, capítulo 5, verso 1 de 1 aos Coríntios. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. E a igreja olha para um membro que o filho, o enteado, possui a madrasta. Ninguém fala nada. E então, convivemos com esse tipo de prática como se isso fosse uma questão apenas de demonstrar amor. Eu queria lembrá-lo de que Deus diz em Hebreus capítulo 12 que Deus disciplina a quem ama. E que parte do processo de amor, eu duvido que você, pai, que apareceu aqui bonito, orgulhoso do lado do seu filho, deixasse seu filho ou deixe seu filho fazer qualquer coisa. Provavelmente você vai impor limites para o seu filho. Possivelmente você vai disciplinar o seu filho. É o que eu espero de você. É o que a Bíblia espera de você. Porque você o ama. E então, esses amigos não são bons amigos. E a igreja ficava feliz de saber. No nosso meio aqui, rapaz, tem um cara que... macho toda a vida. Versículo 2. É o que diz o texto. E contudo andais vós ensoberbecidos e não chegastes a lamentar. Que coisa triste, hein? A igreja ficou cheia. Membros da igreja ficaram ensoberbecidos e não lamentaram. Que tristeza. Ao invés do líder chegar no púlpito, pôr as mãos no púlpito e chorar, não lamentava. E ninguém olhava para a igreja e via que aquilo era algo que deveria ser abandonado. O indivíduo simplesmente olhou aquilo e disse, ah, isso eu vou tratar com indiferença, para que fosse tirado no vosso meio. Interessante esse texto. Alguns afastamentos Deus manda eu fazer. Ele manda fazer algumas aproximações. Mas ele manda fazer alguns afastamentos. E esse indivíduo tinha que sair quem praticou tal ultraje. Olha o peso das palavras, como Paulo coloca. Sansão, ele afastou-se de quem deveria ficar perto. E Paulo está dizendo para a igreja afastar-se com quem muitos dentro da igreja queriam ficar do lado. Talvez uma grande possibilidade de ganhar um infrator dessa forma seja deixá-lo sozinho, para que ele, diante da dor da solidão, possa dizer: eu estou arrependido, quero voltar à comunhão. Mas se diante de um negócio desse a gente vai e acoberta esse indivíduo, talvez ele não avalie o suficiente a gravidade do seu pecado. Daí porque Paulo está dizendo: põe esse indivíduo para fora. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente, que o autor de tal não é um pecadinho, é uma infâmia. Não é uma coisa menor, é algo grande. Ele seja, em nome do Senhor Jesus Cristo, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás. É lá o ambiente dele. Ele não quer viver uma vida de santidade, ele não quer adorar o Senhor, o refúgio dele é outro, vá viver nesse refúgio. Apenas a igreja reconheça que ele quer viver nesse refúgio. E então, entregue a Satanás, para que, a fim de que o Espírito seja salvo, ele tenha a sua carne destruída. E aqui nós temos uma situação bem interessante: é melhor ele morto e salvo do que ele vive envergonhando o Evangelho. Interessante, hein? E eu estou olhando para esse texto e estou dizendo: por que que a igreja queria ficar perto desse rapaz? Precisou uma carta do apóstolo para ficar longe dele. E mais, um pouco mais à frente, ele vai dizendo: eu não escrevo para vocês, verso 11, verso 12, eu não quero julgar os de fora. Se eu tivesse que julgar os de fora, eu teria que sair do mundo. Eu quero julgar os de dentro. Eu estou dizendo para vocês: não se associe com alguém que, sendo irmão, for impuro, avarento, verso 11, idólatra, maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal ainda nem com mais. Eu tinha uma moça na nossa igreja que recebeu do marido um adultério, e depois de 2 anos de nós disciplinamos esse rapaz. Ele disse que estava, depois de 6 meses, ela disse: ele está curado. Depois de 2 anos, de novo, apareceu o mesmo caso, com a mesma mulher, envolvido na mesma situação, e nós não sabíamos. Então, nós fomos abordar essa situação, e foi tão dramático para essa mulher de 32 anos, que tamanha foi a decepção que ela morreu. Fazer o velório de uma irmã com 32 anos, que morreu de absoluta tristeza, vamos dizer assim. Uma leucemia mieloide, de repente, consumiu aquela mulher. Em 2 meses estávamos fazendo o velório dela. E então esse moço, depois de viúvo, ele vem e conheceu uma mulher piedosa e casou-se com ela. E depois de 11 anos, 8 dos quais eu aconselhando a mulher a ter paciência com ele, e aguardá-lo, porque ela suspeitava que ele tinha outro, ele revela que ainda mantinha o mesmo relacionamento que tinha com a mesma amante da primeira esposa. Segunda separação. Eu me lembro que quando aconteceu a penúltima disciplina, porque ele foi submetido a 4, eu disse para a igreja: eu quero pedir um favor para a igreja, vocês podem me ajudar? Eu disse: eu preciso de vocês aqui, a igreja precisa fazer o que Deus está mandando, com ele nem com mais. Os irmãos podem fazer isso? Não convidem para ir na sua casa. Não chamem para comer. Não tomem café com ele. Não façam nada com ele. Simplesmente deixem ele de lado. E deixem-o vir na igreja, porque ele está sendo encorajado a continuar na igreja. Nós da liderança cuidaremos dele, não a igreja. Uau! Pesado, né? Alguns afastamentos são absolutamente necessários. E a igreja fez exatamente isso. E aquele moço entrava na igreja e o pessoal dizia, e aí, como vai? Tudo bem? E ele sentava. E o pessoal passava, boa noite, bom dia, boa tarde. E as lágrimas dele corriam. Ajudou? 12 anos depois, dele veio a separar-se da segunda esposa dele, da esposa com quem ele casou após a viuvez, e já está casado com uma outra pessoa com quem ele tinha um caso, porque o pastor da igreja para onde eles foram disse, todo homem sempre merece uma outra chance, mesmo que dentro do pecado. E celebrou o casamento com a amante. Impressionante isso, não acha? E nós precisamos de alguns afastamentos exatamente por causa disso. De quem Sansão decidiu afastar-se? De quem deveria estar perto? Para muitos de nós, talvez, precisamos pensar como é que essa coisa funciona. Deus instrui que eu me afaste desses, mas que eu me aproxime de outros. Salmo 119, 63. Eu, Senhor, sou amigo dos que te amam. E eu deveria imaginar que estar do lado de alguns traz benefícios temporais e traz mais ainda benefícios eternos. Provérbios capítulo 13, verso 20 diz bem claramente assim: quem anda com os sábios será o companheiro dos ímpios, uma das possibilidades do hebraico ali é gritará de dores. Vai gritar de dor. E, então, perto de quem eu quero andar? Ora, eu deveria andar perto de um certo grupo de pessoas que ama a palavra, Salmo 119, 63, e que exibe sabedoria vinda da palavra. E eu deveria me ausentar desses que me levam das 11 às 7 para eu encher o latão, e deveria me aproximar daqueles que me colocam perto de uma adoração mais genuína a Deus. Modelos, pessoas queridas, exemplos. E eu deveria olhar para isso e dizer, perto desses eu quero estar. Eu vou dizer um negócio para você, eu vou terminar em 80 minutos aqui. Em alguns poucos minutos. Quando o indivíduo ele escolhe estar perto de quem ele deveria ficar longe, ele está numa rota de destruição completa. Mas quando ele escolhe estar perto de quem deveria estar perto, isso é uma grande bênção para a vida dele. Eu queria só mencionar um exemplo para você. Quando Abraão e Ló viviam juntos, e Ló tinha os seus gados, os seus pastores, e ele tinha riqueza, e ele tinha o seu próprio núcleo. Os pastores de Ló decidiram brigar com os pastores de Abraão. Agora, vá, não precisa ir aqui, para Gênesis 12. Eu abençoarei os que te abençoarem. Às vezes, queridos, eu perco de vista que a minha boa vida, ou talvez bem-sucedida em muitos aspectos, seja porque eu estou perto daquele ou daquelas pessoas a quem Deus tem dado graça para conduzir com sabedoria a sua vida. E eu desprezo isso. E eu faço escolhas ímpias. E Ló não sabia, ou pelo menos imaginou que podia dar conta, de que ao sair debaixo da guarda de Abraão, ele já não estava mais debaixo da bênção reservada por Deus. Para quem? Para Abraão. Ele fez uma escolha. Eu quero ficar longe da influência desse. Ele devia ser um homem para chegar para os seus pastores e dizer, olha aqui, o indivíduo, Deus prometeu a Abraão a bênção e a posteridade. Não para mim. Cala a boca, passa um passa-moleque naqueles pastores e acabou. Mas ele não fez isso. Ele tomou as 12 dos seus pastores, e então ele saiu, e o texto diz que ele foi, capítulo 12 e 13, que ele foi se ausentando, e foi armando suas tendas, e fez uma escolha interessante. Ele escolheu ir para Sodoma e Gomorra. E diz o texto que os homens de Sodoma e Gomorra eram grandes pecadores contra o Senhor. O texto sugere que ele sabia. E então ele vai para aquele lugar. Aonde ficou Abraão? Um deserto que hoje pertence a Israel. É a herança de Israel. E para onde foi? Para onde foi Ló? Para Sodoma e Gomorra. Se ausentou e se afastou de quem deveria ficar perto e se aproximou de quem deveria distanciar-se. Essa é uma dinâmica. É uma dinâmica perniciosa na nossa vida. E eu preciso olhar para isso e dizer: eu quero me ver livre desse tipo de armadilha. E então, quando você chega a um final da história de Ló, aquele homem apresentou para suas filhas um estilo de vida extremamente corrompido, homossexual, onde havia todo tipo de imoralidade naquela cidade, permissividade. Aonde isso aparece? Quando elas engravidam do próprio pai. Imagine você, pai, isso acontecendo. E surgem então duas nações, os amonitas e os moabitas, que foram pedra no calcanhar de Israel durante muitos anos. E quando a esposa sai daquele lugar, ela olha de novo para trás e ela enxerga aquele povo que havia ficado. E o texto sugere que, ao olhar para trás, ela gostava daquilo. Um homem que era milionário, rico, que tinha posses, morava bem, tinha pastores, gados, ovelha, camelos e tudo que o texto diz, de repente agora ele vai morar numa caverna com filhas, embebedando o pai, para possuírem o pai, para engravidarem do pai. Que fim de mundo, né? Fundo de poço, não é não? Abraão ficou com o deserto e, em troca de alguns benefícios temporais, esse indivíduo corrompeu-se. Afastou-se de quem deveria ficar perto. E aí então, ele conseguiu algo temporal que foi bastante importante, porque quando os anjos chegaram em Sodoma e Gomorra, ele estava na porta da cidade, o que sugere que ele era uma autoridade, talvez um governante, o que seria algo parecido com o nosso aqui, o nosso prefeito. Abraão ganhou um deserto, mas nada. E você pode ver a história hoje, depois de alguns milênios contada, continua sendo terra de Israel. Enquanto que, onde está Sodoma e Gomorra? Mal se sabe a localização. Mal se sabe a localização. Aonde está isso? Ninguém sabe muito ao certo como é que essa coisa está lá. E esse homem, voltando lá para o nosso querido Sansão, ele olha para aquela festa. E ele diz: é aqui que eu quero ficar, e eu não quero me alongar. Esse é parte de um estudo que eu queria dizer para você, só muito maior do que o que eu tenho. Eu estou na página 2 de 8, eu não vou conseguir chegar lá, mas eu queria que você olhasse para isso e visse esse homem contando uma piada do seu pecado. Já imaginou? E eu vejo isso o tempo todo. Cara, nós fizemos um negócio e conta e ri, e conta uma piada suja, fala um palavrão, especialmente entre meninas. Eu dei aula para meninas. Sabe quem foram meus piores alunos no seminário? As meninas. Grosseiras. Às vezes, bastante estúpidas. Levantava a mão, desafiava o professor. Não os homens, os rapazes, vários deles. E então eu estou olhando para isso e estou pensando: o que eu faço quando há um pecado? Eu simplesmente lamento. Ele fez um enigma. Ele não deveria brincar com o seu pecado. Do forte saiu doçura e do outro saiu lá um negócio. Enfim, ele está brincando, fazendo piadinha com o seu pecado. Lembra da aprontação do seminário? Então, lembra que nós jogamos tudo na piscina? Que uma beleza, né? O indivíduo não consegue quase que lembrar de outra coisa senão das suas aprontações feitas do passado e brinca. E eu vou sugerir para você: leia o Salmo 38, aonde Davi diz: meu pecado me destrói. Quem sou eu? Que desgraça que eu fiz. Senhor, tem misericórdia de mim. Me lembro do meu pecado e sofro. Verso 18. Eu suporto tristeza por causa do meu pecado. Não faço enigmas. Eu fico triste. E aí, esse moço se aproximou demais de quem devia se distanciar. Restante da história fica para um outro dia. Um outro momento, o pastor Patrick continua a história e pode dizer para vocês aqui o que, que esse homem fez e o que custou para ele, para a família dele e para a vida dele. Talvez o momento que o incluiu como herói da fé tenha sido aquele momento em que ele demonstrou maior fé em dizer: eu quero morrer, Senhor, mas eu quero levar comigo aqueles ímpios que estão aqui nessa casa. E destrói as duas colunas e o prédio cai em cima dele. Talvez ele nunca tenha demonstrado tanta fé como naquele momento, em que Deus devolve para ele algo daquilo que ele teria que cumprir de modo santo e não fez. Esse moço fez escolhas insensatas e foi responsabilizado por elas. Mas o verso 4 diz que Deus queria uma oportunidade contra os filisteus. E esse enigma foi uma oportunidade para se ver contra os filisteus. Depois ele vai para uma outra cidade chamada Asquelon e fica inimigo de Asquelon também, uma outra importante cidade. E agora Deus está agindo o seu plano perfeito por meio da insensatez do seu servo. Incrível isso, não? O Deus que age de modo perfeito, com planos soberanos perfeitos, por meio de ações insensatas, de um coração obstinado, Deus está cumprindo o seu plano perfeito através da tolice de um homem. Isso é incrível, que ele nunca foi desculpado pelas suas escolhas. E eu queria terminar só dizendo isso para você. Veja muito cautelosamente, homens, e particularmente hoje no Dia dos Pais, meninos, adolescentes, quem são aqueles que você quer estar perto? Quem são aqueles de quem você está perto e que talvez eu precise me afastar? E quem são aqueles que eu preciso me achegar, que eu ainda não cheguei lá perto, para usufruir da sabedoria, dos discernimentos, dos entendimentos que essa pessoa pode me dar? Aproveite o dia, aproveite seu dia, discorra sobre essas pessoas que deveriam estar perto de você durante o dia com Deus. Passe o resto do dia com Deus, dizendo: Senhor, há alguém que eu deveria estar perto? Há alguém que eu devo me distanciar? E faça isso para a honra e glória dele. Eu queria orar com você. Pai, eu quero agradecer ao Senhor por esse precioso tempo de debruçarmos-nos sobre a sua palavra, para aprender do Senhor como amá-lo, como amar a sua palavra, como amar os santos e nos deleitarmos naqueles que exibem sabedoria. Ó Deus, permita que nosso coração anseie estar perto dos teus servos leais e nos encha de sabedoria e discernimento para nos fazer distanciar do pecado, da idolatria, e talvez de algumas influências que não nos convidam a um refúgio no Senhor, a um refugiar-se na sua pessoa e palavra. Dessa maneira, ó Deus, amadurece o nosso coração e torna-nos mais parecidos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Faz isso para a tua honra e glória, ó Deus, pelo teu próprio poder, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.